Começa agora o programa Quem é Ela? Programa que visa contar biografias de mulheres que contribuíram às ciências exatas. Aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje vamos contar a história de Elisa Frota Pessoa, uma das mulheres pioneiras no ensino da física no Brasil. No verão de janeiro de 1921, um ano antes da criação da primeira estação de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, nascia em uma família conservadora, Elisa Esther Abema de Maia, na cidade do Rio de Janeiro. Desde sua adolescência, sempre gostou da área de exatas, mas na época em que cursava o segundo ano do ginásio, na escola Paulo de Frontin, pensava em graduar-se em engenharia, curso que na época não era permitido a mulheres. Sem incentivo familiar, foi através dos professores que Elisa encontrou encorajamento para estudar. Durante seu período de ginásio, teve aula com grandes nomes da época, como exemplo, Antônio Weiss, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e muito famoso por organizar uma das duas mais importantes enciclopédias brasileiras, a Delta La Rose e Mirador Internacional. Em época sem internet, as enciclopédias eram responsáveis por disseminar o conhecimento. Porém, seu professor mais influente foi o famoso físico Plínio Susskind da Rocha, conhecido não somente por suas pesquisas, como também por seu zelo pela licenciatura. Plínio investiu na carreira acadêmica de Elisa, chegando inclusive a dar aulas fora do programa. Foi então que, em 1940, Elisa ingressou na Universidade do Brasil, futuro UFRJ, e se graduou em Física em 1942, sendo juntamente com Sônia Auscher a segunda mulher a ter graduação em Física no país. Além de se graduar, nesses dois anos Elisa se casou com Oswaldo Frota Pessoa e começou a trabalhar como assistente em um laboratório de Física, do professor Costa Ribeiro. Trabalhou, porém, sem salário durante 4 anos. Apesar disso, os anos entre 1942 e 1969 foram marcados por grandes projetos que desenvolveu, acadêmicos e pessoais. Lutou pelo fim do preconceito das mulheres em curso de exatas e também por maior interesse no desenvolvimento da ciência do Brasil. Foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e juntamente com o Neuza Mato, publicou em 1950 um artigo sobre a desintegração do méson pesado positivo, o primeiro artigo do centro. Trabalhou também em universidades, como a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo. Trabalhou em várias universidades americanas e europeias. Foi aposentada pelo AI-5 em abril de 1965. Recusou-se a pedir anistia, mas voltou ao Brasil na década de 80, trabalhando novamente no CBPF até sua aposentadoria compulsória em 1991. Tornou-se professora emérita do centro e continuou até 1995. O AI-5 foi conhecido como um dos mais absurdos atos institucionais durante a ditadura militar. Foi emitido pelo presidente Artur da Costa e Silva e tinha como atuações a perda do mandato dos parlamentares, censura prévia dos meios de comunicação e também a suspensão de quaisquer garantias constitucionais que levaram à institucionalização da tortura, instrumento usado na época pelo Estado. Ela contou em um depoimento na segunda escola de verão do CBPF, em julho de 1999, que quando ficou sabendo de sua aposentadoria pelo AI-5, voltou com seu esposo, que na época era o físico Jaime Tiomo, para trabalhar no CBPF, já que esta era uma instituição privada e, portanto, não atingida pelo AI-5. Porém, apesar disso, foram impedidos de trabalhar e, em protesto, o professor Moisés Nussenwag, famoso físico brasileiro da área de ótica, conhecido também por seus livros de física, pediu demissão da mesma instituição. No ano de 1966, chegou a ter mais de 30 alunos de iniciação científica e, junto com Tiomo, mudou o modo de lecionar física nas instituições em que trabalhou, tendo para isso apoio do Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, quando este visitou o país. Dentre suas contribuições em pesquisa, podemos citar o único trabalho brasileiro selecionado para apresentação na Conferência Internacional de Átomos para a Paz, em 1955. Outro trabalho de Elisa, este sobre a não existência da assimetria do decaimento Pion-Muon, ocasionou muitas publicações de trabalhos experimentais no Brasil e no exterior. E assim termina a história de Elisa Frota Pessoa, brasileira que é um exemplo de excelência acadêmica e protagonismo na inserção das mulheres nas áreas de exatas do país. Agradecemos a essa pesquisadora tudo o que ela já fez para a física no Brasil, por sua representatividade na história do país e por ser uma inspiração a todas as mulheres. Referências bibliográficas, fotos e mais informações você encontra em facebook.com/quemela. O canal também está aberto para perguntas e sugestões.
Na sua frente, apesar de você, apesar de você.
Você escutou o programa Quem é Ela? Em nosso próximo episódio, conteremos a história de Matilde Montoya, a primeira mulher formada em medicina no México.